Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. A conversa de hoje é com o shaper e montanhista Léo Cassiano, da Bolt Holds, um dos pioneiros da fabricação de agarras no Brasil. Bom, primeiramente, queria agradecer ao Leonardo Cassiano, meu cara que eu conheço há, 20 anos, né, Léo?
É isso aí, uns 20 anos. Pô, quanto tempo.
Então, velho, Léo, a gente se conheceu, você estava mudando para São Bento, trabalhando na gringa. Pô, você foi um grande pioneiro da fabricação de agarras, de escalada, me ajudou muito nos campeonatos que aconteceram nos primórdios no Brasil. E, eu queria falar hoje um pouquinho com você, entender a sua história. Eu queria saber como que você enxerga o mercado da escalada esportiva indoor hoje no Brasil. Pô, a coisa mudou muito desde que você começou, né, meu velho? Então, muito obrigado pela participação, Léo. Você pode falar para a gente um pouquinho como que você entrou nesse lance de fabricar a garra, Léo?
Bom, eu já imaginei que essa ia ser a sua primeira pergunta. Tudo começou, cara, no final dos anos 90. Eu morava em Ribeirão Preto e comecei a escalar e me mudei para uma vila alternativa que tinha lá. Alugamos uma casa velha, um negócio velho, só para poder estar perto da parede de escalada que tinha lá dentro. E era de uns amigos de um amigo. E eu queria escalar, eu precisava estar no meio disso e foi aí que começou tudo, né? E lá tinha essa parede que eram agarras direto no muro, numa vila bem legal, assim, saía de um porão e as agarras eram espalhadas. E na época eram poucas agarras de resina, muita madeira e pedra na parede. E ali eu já me envolvi, comecei a ter interesse naquilo. E por volta de 2000, eu me mudei para Atibaia, fui morar em Atibaia e a minha companheira na época trabalhava com pecinhas de resina para decoração de quartos de bebê, então ela fabricava ursinhos, umas coisinhas. E aí eu vi a oportunidade de começar a fabricar as agarras. E eu me lembro que ela me ensinou a fazer o molde, né, os moldes. E eu shapeei minhas primeiras agarras na argila. E foi minha primeira experiência como shaper e tudo mais. E essas agarras na argila, eu devo ter algumas até hoje na casa dela lá, que eu pus na parede, acho que nunca mais tirei. E daí deu certo, achei legal. E olhei que ela criava as peças dela na massinha de modelar. E comecei a criar, a shapear com massinha de modelar. Nessa época foi minha primeira marca que eu tinha parceria com os amigos, que era Psylo Agarras. E todas as agarras da Psylo foram shapeadas de massinha de modelar. E logo depois nós desfizemos a nossa sociedade e eu criei a Gringa, né? A Gringa Agarras, e aí tudo começou a ficar um pouco mais profissional. Eu comecei a ter mais a manha de criar as peças. Depois de um ano, eu já estava reinventando todo. Acho que já estava começando a reinventar o mercado, né? Porque eu criei um método de fabricação e consegui deixar as agarras bem leves, bem resistentes. Eu acho que esse foi uma grande sacada minha no começo. E até hoje é a mesma amassada, é a mesma mistura que eu uso e garante, e me dá uma qualidade assim, que eu gosto. E depois de um ano eu também comecei a shapear, passei para o poliuretano, que é um material mais legal para se criar agarras, que é o que eu uso até hoje, né? na shapeação, na criação de todas as agarras. E assim foi. A gente seguiu a caminhada, eu fiquei alguns anos com a Gringo, acho que uns 12, 13 anos. Devo ter fabricado aí mais de 1000 modelos de agarras nesse tempo. E depois eu formei a Bolt Holds, junto com outros dois amigos, que está aí até hoje, a Bolt, né? E tentando estar atual, né? Tentando buscar aí um produto legal.
Eu lembro que essa história da Psylla, velho, vocês tinham uma Boutonniere que chamava Psylla. O que, que veio primeiro, a marca ou a cachorra?
Puta, cara, foi engraçado, porque assim, foi a minha primeira marca, nem foi a Psylla, foi assim, resolvemos criar e um dia assim, olha, vai chamar Voodoo a Garros, né? Era eu, o Luiz e o Charlie. E aí falava, vamos fazer Voodoo. E criamos algumas agarras Voodoo. Aí de repente chega o Belê e fala, cara, mas tem uma Voodoo. Tinha meia dúzia de agarras no planeta. Eu escolhi o nome de uma, né? Hoje tem, eu falo em comparação a hoje, né? Que tem milhares de marcas. E eu fico até meio perdido. Eu fui escolher o nome de uma marca famosa da época que eu nem conhecia. E aí o Luiz deu a ideia desse nome Psylla e tudo mais e ficou, né? Eu acho que veio da cachorra mesmo, mas é isso aí, foi legal. Foi uma marca que depois acabou que se tornando uma série da gringa, né? Logo os meninos pararam de fabricar e mesmo assim eu mantive alguns shapes por muitos anos, cara. Tem muitos aí rodando até hoje.
História, legal pra caramba. Eu me lembro dessa vocês alugaram um galpão aqui em São Bento e, meu, todo mundo trabalhava junto. Daí a hora que via, meu, um tonel de resina tava vazando. Pô, velho, no início, meu, todo mundo era muito amador, né? Cara, era muita bagunça, né, velho?
Cara, eu me lembro que, assim, o lugar que a gente pegou, né, não oferecia condição nenhuma para confecção de agarra, né? Muita umidade, era um barracão que não era fechado e o fundo dele era uma parede no barranco, então era muito úmido. E à frente a gente... Nossa, essa era demais. A gente, para fechar o barracão, a gente colocou lona preta. Então virou o navio pirata, a gente chamava de navio pirata a fábrica de agarras. Assim. E era muito legal também, porque a gente estava muito envolvido com toda essa história e eu tendo a oportunidade de tá em frente ao baú, assim, era muito inspirador toda essa vibe, essa comunidade de São Bento. Assim. Então, foi muito importante. Acho que a gente ficou por quase um ano aí e isso me estimulou muito. Eu aprendi muito estando aí, né? Com todo mundo que eu conheci, todo o processo que eu passei aí. Eu me lembro que eu fiquei bem envolvido com tudo que acontecia, tinha os campeonatos, tinha os encontros, tinha tudo, e assim, eu tenho excelentes lembranças. Até hoje eu me pego na saudade dos tempos de São Bento.
Olha, quando começaram a aparecer as primeiras agarras no Brasil, a onda de treinar em muro e tudo, havia uma ideia de que, certo, o melhor seria tentar reproduzir no muro a rocha. Em que momento que isso mudou, que as pessoas começaram a se ligar que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra e que agarras anatomicamente corretas são melhores para treinar do que as agarras que tendem a mimetizar a rocha? Eu me lembro que você foi um dos caras que primeiro teve essa sacada. Foi uma mudança no mercado brasileiro, das pessoas que estavam começando a te seguir e tudo, e fazer agarras também. Esse lance, meu, nada a ver com rocha. O negócio é treinar mesmo em agarras, meu, que não vão machucar minhas articulações, não vão detonar menos a minha pele. Quando que você teve essa sacada, velho?
Olha, Eliseu, eu acho que foi bem no começo, cara, porque... nessa época de São Bento, eu já me lembro de... Isso deve ter sido o quê? Eu acho que 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu já estava muito ligado nisso, né? E é engraçado porque a gente, nessa época, não tinha muita noção do que acontecia no resto do mundo, não tinha muita informação não é igual hoje, né, que a gente consegue se ligar no mundo inteiro a todo instante e está se atualizando com tudo. Mas eu me lembro que por instinto mesmo, eu percebi que o grande lance era não lesionar, ter uma escalada onde você preservasse isso, a saúde toda a sua saúde das mãos e dos músculos, para poder usar isso na rocha, assim, e aí sim, morder aquelas coisas pequenas e tudo mais. Então, assim, eu acho que por instinto eu comecei a me ligar nisso, né? E com o passar dos anos, isso ficou muito claro, né? Eu acho que a escalada indoor evoluiu demais nesse tempo todo. Foi uma escalada que não parou de evoluir em momento nenhum. Assim, a gente está sempre vendo coisa nova, e sempre mais adeptos, e a importância dela em todo o cenário e na formação, né, de escaladores é muito constante, assim. Eu mesmo tenho essa proposta de tá sempre em mudança, tá sempre evoluindo, tá sempre atualizando, né? E cada vez mais a gente vê essa característica das agarras não lesionarem. Hoje você vê tá esse padrão reto, não tá mais aquela coisa orgânica só, né? A gente tá sempre trabalhando aí uma coisa diferente, uma coisa mais técnica, não só muita força, mas muita técnica hoje em dia, né? Então, eu acho que tá bem legal isso, eu vejo isso bem, assim, uma tendência que veio e tava certa, né? Não vamos nos lesionar. Então, mesmo que fosse uma garra pequena, ela não podia estar machuquenta nem nada disso. Só alguns shapes que são para montar boulders e tudo mais, você, depois do treino, realmente tentar alguma coisa como na rocha, né? Mas a grande maioria não.
Pô, a gente tem visto, Léo, que assim, nos últimos anos, uma tendência nos campeonatos mundiais, pô, em todo lugar que você assiste competição de escalada, e até as imagens de ginásios na gringa, são ginásios com muito módulo, ao invés de agarra. Como que você, velho, vê essa mudança aí? Tá acontecendo essa mudança, não tá?
Essa mudança eu acho que já aconteceu. Eu acho que no Brasil a gente tá um pouco lento por causa da falta de opção mesmo, né? A condição do nosso país. Mas o que eu percebi é que aquela estética buscada na escalada outdoor, né? Toda aquela beleza, porque você viu a escalada evoluindo junto com a fotografia e com as imagens, assim, a busca das linhas perfeitas, do visual. Essa é uma busca, eu acho, que do ser humano, né? Pela beleza, pela estética. E o que eu percebi foi que isso veio para o ginásio. Eu estava vendo a sua entrevista com o Paulo Gil e com a Lê, e vocês falando das rixas e não sei o quê, de todo esse lance do escalador meio que travar no novo, né? A gente vai vendo as gerações vindo, as coisas novas acontecendo, e tem sempre aquela briga. Me lembra que quando vi o boulder era uma coisa ridícula, e hoje o boulder é essa coisa incrível toda, e assim vai. Então, eu vejo, a gente tem um pouco de trava, mas a escalada indoor buscou essa estética também. Quando você entra num ginásio, e vamos falar de ginásio, tá? O treino em casa, eu concordo com você, as paredes são pequenas, a gente precisa ter muita possibilidade. Eu me lembro que eu ia no ginásio, me sentia poluído, né? Porque aquela quantidade enorme de vias de agarras, várias cores, tudo misturado. E para quem está no meio ali, para quem monta as vias, os footsetters e tal, tem uma leitura, uma visão. Mas eu chegava assim e achava aquilo tudo muito poluído. E eu me lembro que quando eu fui montar a Bolt, eu já vim com essa visão de que eu queria trabalhar com volumes, com coisas grandes. E meio que ele fiz quando a Bolt nasceu, eu fiz a primeira série de volumes de fiberglass incríveis. Assim, a gente estreou no North Face do Chile. E foi o maior sucesso, a gente deu uma via na final, toda linda, amarela, assim, foi incrível, porque deu muita estética para aquilo aí que eu entendi. E comecei a buscar isso, mas o mercado nacional foi exigindo da gente manter aquelas agarras de resina, ter aquelas agarras comerciais e tudo mais. E eu querendo buscar aquilo, né? E acabou que eu consegui agora, no último ano, chegar no tempo que eu briquei, peguei todos os moldes da Bolt, parei, joguei fora, alguns eu doei, permiti a fabricação de um concorrente parceiro. Ele falou, pode fabricar para não faltar no mercado. Eu decidi que eu ia investir um pouco nessa estética, nessa coisa, né? Focar meu tempo nisso. E hoje você chega no ginásio e eu percebo o que, pelo menos é o que eu percebo. Antigamente o cara ia fazer uma compra de R$2.000, vai? E ele comprava 100 agarras. Qual ele distribuía no espaço X e montava tantas linhas. E hoje eu vejo que o cara prefere comprar 6 volumes com esses mesmos R$2.000 e montar uma linha só naquele espaço e ela acaba tendo mais giro, mais, sabe, mais estímulo, porque é diferente, é novo, é muito visual, sabe, assim, é muito limpo. E eu percebo que isso está vindo, que isso está acontecendo, que isso é concreto, assim, que essa estética, esse visual, essa coisa de trazer o belo, da arte, tá? Eu vejo muito a arte, porque o que eu faço eu entendo como arte. Shapear, criar essas peças incríveis. Depois, quando eu passo para o Rootsetter, ele vai criar arte com essa arte. E aí, depois, vão vir os escaladores e vão participar dessa arte. Então, eu acho que está rolando isso. A gente tem que ter um espaço para tudo agora. A gente tem que ter espaço para as agarras pequenas, para as agarras grandes, para essa evolução. Eu acredito que ela vai mudando e vai mudando, porque nunca parou, né? Desde que eu comecei. Mudando, né? E eu acho que não vai parar nunca. Assim como todos os esportes, todas as modalidades da escalada e tudo mais. A gente está em constante evolução, essa busca, né? Do escalador pela evolução está nisso aí também, né? Pelo menos é o que eu acho, o que eu percebo.
Bom, a sua motivação mudou em todos esses anos, Léo? Você acha que continua a mesma? Você, meu, cada vez que entra no seu ateliê, na sua oficina, depois para fazer as agarras, eu também sei que você é um cara bastante exigente, meu, não tem muita gente trabalhando com você, você prefere ir lá fazer você mesmo. O que que isso mudou desde que você começou até hoje?
Cara, eu tive, a gente tem altos e baixos, né? Teve uma época que eu me estressei bastante, foi quando eu vendi a gringa e eu precisei dar um tempo. E eu dei esse tempo, acho que foram 3 anos e foram o suficiente. Mas ele foi bom para mim e me fez entender que eu precisava disso, né? Que eu precisava, eu amo, né, o meu trabalho. Então, assim, eu precisava desse tempo para entender isso, porque me sufocou muito. Eu não conseguia mais trabalhar a arte, trabalhar a minha qualidade. Tava muita produção, muita, sabe, tava ficou muito pesado para mim. A dificuldade de uma mão de obra especializada atrapalhava muito. E hoje eu consegui equilibrar isso e hoje eu acho que a minha fase é que eu me encontro mais motivado, Eliseu. Eu acho que o amadurecimento me trouxe no lugar que eu precisava. Então, assim, essas últimas mudanças que eu tive nos últimos anos aí foram bem o reflexo disso. Então, há exatamente um ano atrás, eu me mudei para uma cidade menor. Eu morava em Atibaia, me mudei para uma cidade próxima, chama Piracaia. Vim morar dentro de uma reserva. E sozinho, né? Eu tinha acabado de terminar meu casamento, depois de muitos anos, e eu resolvi me encontrar aqui. Foi aí que eu consegui me entender realmente, me valorizar, na verdade, como shaper, como criador de agarras, e entender que aquilo era o meu processo que eu mais amava. E entender também que ele não estava sozinho, né? Que não adiantava eu criar a peça mais incrível se eu, se eu não tivesse todo o conhecimento de chegar na peça final e participar de cada pedacinho dessa etapa. E aí, o que eu fiz? Eu enxuguei, parei de fabricar um monte de coisa que eu não queria e comecei a focar em poucas coisas, mas com o meu melhor, com o meu máximo, assim, né? Eu devo ter jogado fora quase 200 modelos de agarra da Bolt, que eram incríveis e tudo mais, mas que para mim já não eram mais. Eu tenho uma necessidade de inovar, de estar fazendo novo. Isso é que me inspira. Então, eu estou numa fase totalmente criativa, Elisa, muito criativa. Eu te falo que todo dia eu acordo às 4 da manhã, que é o meu horário, assim, saca? O cara sozinho, eu não tenho TV, então, assim, eu me mantenho só na internet, eu já não me perco mais em programas de TV, não me faço falta. Então, meu foco é todo no meu universo aqui da escalada indoor, da minha criação. Então, eu me sinto cada vez mais inspirado agora que eu me encontrei, que eu me entendo como shaper principal, e que é a base, que é onde nasce, e aí eu consigo tá em todos os outros processos. Eu terceirizei algumas coisas, treinei algumas pessoas, tirei a parte de produção, né, de mim, e aqui eu criei esse ateliê, e onde eu crio, eu só trabalho algumas peças de resina, que é a primeira peça, né, para mim guardar aqui, para ver tá ok. Depois é tudo terceirizado. O pessoal que eu consegui, depois de muitos anos trabalhando, a ter um material legal. E é isso. Então, eu me encontro no meu momento mais inspirado, inovado. Eu crio o tempo todo. A minha série de outubro, ela já está praticamente saindo de linha. A minha proposta agora é ter uma vida útil para cada shape. E assim, a vida do molde, vão ser tiradas, por exemplo, 50 peças daquele molde e o próximo será uma coisa nova. Eu quero manter esse mercado vivo assim, né? Eu não quero ter muita coisa, eu quero ter pouca coisa, sempre trocando, inovando, com qualidade, né? Isso tá legal, tá funcionando muito bem. O equilíbrio de da minha vida melhorou. Não entra tanto dinheiro, tanta pancada, mas não tem tanto trabalho. A qualidade fica muito boa. Eu não passo... Eu não fico triste quando eu vejo uma peça... Eu fico muito triste quando eu vejo uma peça minha mal feita, né? Isso não está acontecendo mais, porque realmente eu foquei naquilo que é legal, que eu quero fazer, entendeu? E assim eu consigo mostrar melhor e sei lá, trazer até o cenário da escalada mais atualizar com o que está lá fora. Porque é muito difícil você conseguir trazer as agarras de fora, os volumes, essas coisas caras. Mas é meio que isso.
Léo, como que você sente a entrada da escalada nas Olimpíadas? O que que isso nos afeta? Para bem ou para mal, né?
Eu gostei muito. É uma pena que essa confusão toda desse Covid atrapalhou o planeta, mas eu fiquei muito empolgado quando eu vi aquilo. Aquilo me trouxe, né, valorizou muito o meu trabalho, eu acho que valorizou muito a escalada, né? Eu acho que os olhos do mundo se voltaram mais para o esporte. Eu não vi ponto negativo nenhum. Para mim foi totalmente positivo. Assim, o que me fez foi me estimular a querer estar inovando, a querer estar no padrão, porque começou a aparecer mais a escalada indoor, a fabricação de agarras, principalmente. Ficou mais intensa. Eu percebi nesse último ano todas as marcas se movimentando e criando e se inspirando em tudo que foi visto no Mundial do ano passado. Vi muita coisa que estava lá sendo reproduzida por outras marcas e melhoradas, e várias marcas crescendo. Então, eu achei que vai crescer todo o mercado. Eu achei muito positivo. Eu já estou vendo o reflexo disso aqui no dia a dia. Como eu foquei nisso, em produzir um material de nível internacional, de nível, sabe, me inspirando nas marcas que estavam no Mundial do ano passado, que vão fazer essa peça, que estariam agora nas Olimpíadas, eu já estou vendo reflexo disso. minhas vendas agora, desse material que eu criei inspirado nisso ou vendo isso, foram bem legais, foi exatamente o que está me mantendo aqui. Inclusive agora, que é nessa época de Covid, assim, eu estou conseguindo manter a empresa, né? Justamente porque eu vim com esse novo, com esse lance, com essa inspiração de tudo o que está acontecendo nesse cenário agora.
Pô, legal, Léo. Pô, realmente deu um boost no nosso mercado. Várias pessoas acabaram conhecendo a escalada por conta das Olimpíadas. Teve muita visualização, visibilidade. A gente teve muita visibilidade do esporte, mesmo que seja só o indoor. Eu acredito que vai trazer gente para o universo outdoor também. Léo, o que, que você pensa cada vez que você senta para modelar uma garra?
Eu me alimento muito o tempo todo, né? De informação sobre o mundo, né? Das agarras. Acho que os shapers, em geral, hoje no mundo estão ligados. Era uma coisa que eu não conhecia até pouco tempo. E hoje eu tenho uma ligação já com essa trupe aí, né? E então, assim, o tempo todo a gente está se inspirando de todas as formas, assim, e muita coisa que me surge, às vezes, de ver alguma imagem, de ver alguma garra, ou simplesmente de ver alguma escalada, de ver alguma escalada outdoor. Eu estou sempre visualizando os movimentos, as pegas, o formato de todo tipo de rocha. Isso meio que já fica dentro ali. É uma coisa que está no meu subconsciente. E quando eu resolvo... Tem duas formas, né, que eu crio, assim, que eu tô. Com certas peças, eu tenho um plano delas. Olha, eu quero uma série assim... Eu faço alguns esboços, desenho e imagino a série e vou para a sala de criação já com aquela ideia pré-concebida do que eu vou fazer ali, a ideia de cada shape, do tamanho de cada shape dessa série, que é bem legal, né? E isso é muito bem legal. Uma série que eu lancei de abaulados, né? Que tinham todos os tamanhos. Então você vai ali, olha, eu vou fazer abaulado de 20, 30, 40, 50, 60 centímetros de diâmetro. E aí eu tenho que fazer aquela coisa, né, que está na mente ali, certinho e tudo mais. É gostoso, é legal, mas é diferente, por exemplo, de quando eu estou super inspirado. Não estou me programado para shapear nem nada. Acordo de manhã, vou fazer um trabalho e dou uma olhada nos blocos de PU em cima, assim, e visualizo alguma coisa. Aquele momento é incrível para mim. Aquele momento, eu pego a peça, não tenho noção do que ela vai ser, e aí simplesmente flui. Aí eu pego aquele pedaço de PU cortado, todo irregular, e está ali. É alguma coisa desse meu subconsciente que está gravado ali. E é muito gostoso, é a parte que eu mais gosto. A peça vai surgindo, ela vai ficando incrível. Eu me dedico horas e horas a ela, até ela ficar perfeita. E dali surge uma série, ou surge só uma garra simples, aquele dia, aquele momento. Então eu tenho esses lances. Eu gosto muito desse momento de inspiração do nada, assim. Ele acontece a qualquer hora, do dia ou da noite, na madrugada, assim, me dá essa vontade louca de criar, E é muito legal isso. Isso tem acontecido muito, o tempo todo, nesse meu momento. Nesse janeiro para cá, eu tô numa fase muito criativa. E isso está aflorando o tempo todo. Eu gosto muito de criar. Então, tem muita coisa pronta que eu nem pus ainda e está lá prontinha, aguardando o momento certo de entrar no mercado. E é muito bacana isso. Eu tô gostando muito disso, sabe? De estar nesse momento, assim, está usando muito essa minha inspiração, essa criatividade. Está acontecendo bastante.
Que dica que você pode dar para a galera que está montando muro em casa? Principalmente também do que não fazer, né? Sabe aquele momento que você chega no muro do seu amiguinho e fala: meu, o cara gastou dinheiro à toa, velho. Podia ter gasto essa grana melhor. Dá uma dica pra galera não dar essa vacilada.
Assim, a gente tem certos vícios, né? Eu tava rindo aqui esses dias, porque a gente aprende a fazer as coisas de um certo jeito e às vezes a gente não percebe ali que pode ser diferente, né? Eu me lembro que a gente fazia estruturas muito robustas, né? Por causa daquele, quando eu aprendi aquele conceito dos ginásios, eu ia até o ginásio, via como era construído, e era tudo muito reforçado, né? Porque tinha todo aquele lance de uma escalada guiada, de aguentar, né, as estruturas gigantes. Mas eu nesse meu tempo, em todo lugar que eu morei, eu passei assim, eu nunca fiquei sem meu home wall, né? Eu acho que desde que eu comecei a fazer H, eu sempre precisei de uma parede em casa para teste, para evoluir. E no começo era feito só na gambiarra, um pedaço de madeira aqui, outro ali. Depois eram feitas com estruturas fortíssimas e tudo mais. E hoje, a minha última na Bolt, eu devo ter gastado R$ 500 para fazer a parede, velho. Foi ridículo. Eu tinha umas vigas aqui, eu encostei, travei pouquíssimo, um pedacinho de ferro, usei todas as placas, em vez de arrebitar, a gente tinha mania de arrebitar, aquilo dava uma mão de obra. E acabei que eu fiz a estrutura em completa, assim, em menos de 10 horas, com um amigo ajudando a atrapalhar, assim, mais ou menos. Foi muito fácil, foi muito rápido. Então, assim, para quem está fazendo em casa, eu acho que o legal é fazer, se você usa madeira, tanto na estrutura, né? Isso facilita muito a fixação das placas e tudo mais. Eu como a minha aqui, eu tô nessa fase de volumes, eu acabei não furando a parede inteira, então foi mais rápido ainda, porque a minha tendência é sempre trabalhar com os parafusos soberbos, isso facilita muito, né? Por exemplo, no North Face do Chile, a parede é toda feita sem assim, uma porca-garra. Não entra uma garra lá há muitos anos com parafuso Allen, né? Mudou muito o conceito de fixação geral, eu acho. Então, uma coisa que eu não faria é estruturas metálicas. Outra coisa que eu não faria, que um amigo acabou de fazer, é usar, já que vai usar, vamos usar o parafuso Allen normal, que eu acho que tem que ter, no caso que eu falei, foi só a minha aqui, né? É lógico que eu faço vários furos para colocar uma ou outra garra, mas eu faço só onde eu quero. Mas o que eu digo é não usar 5,16, uma furação 5,16, um parafuso 5,16, uma porca garra 5,16. Isso detona muito as agarras, não trava legal e o custo é o mesmo de 3 oitavos. Não tem muita diferença da porca garra e do parafuso no preço final, assim, do 5,16 para 3 oitavos. E é isso, usar madeira e parafusos soberbos para fixação das placas é muito rápido, né? E é isso, fazer a coisa simples e funcional. Não usar ângulos muito fortes, manter um ângulo entre 20 e 35 graus, que é o que eu faria para mim, e isso. E brincar para caramba.
Léo, muito obrigado pela conversa, velho. Pô, foi, meu, muito legal ter batido esse papo com você, meu. Com certeza, você é um cara que contribui muito pro esporte no Brasil. Eu sou seu fã, velho. Eu tenho várias agarras suas na minha parede. Léo, obrigado, meu. Pô, tudo de bom para você, meu camarada.
Foi um prazer estar aqui, foi gostoso falar um pouco dessa história, porque eu acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de estar fazendo algo assim. Geralmente é só quem conhece que percebeu. Então, para mim foi uma satisfação grande.